Olá, Thiago, tudo bem?
Olá, Luciana, bom dia, tudo bom?
Thiago, o massacre em Blumenau ontem deve dominar hoje os debates na Câmara de Maringá, porque pelo menos dois vereadores já apresentaram propostas relacionadas à segurança nas escolas.
Assim, Luciana, não somente na Câmara de Maringá, como na maioria dos parlamentos e das redes sociais dos políticos do Brasil. E esse caso todo me fez refletir sobre o seguinte: nós estamos num momento aí que o político às vezes está buscando mais like e popularidade digital do que voto, né? Porque quando há um caso como esse, que gera uma comoção nacional, e você se manifesta nas redes sociais trazendo às vezes a solução do problema ou apontando a solução desse problema, você vai ganhar curtidas porque as pessoas se simpatizam com aquele tipo de assunto, com aquele tipo de pauta. Então, ontem permearam nas minhas redes sociais cards e postagens das mais variadas possíveis de políticos, e a maioria deles falando as mesmas coisas, né? Ah, ficamos chateados, como todo brasileiro ficou com aquilo que aconteceu, né? Consternado, todo mundo ficou muito triste ontem. E aí, logo em seguida, já vinha aquela fala do tipo: estou apresentando um projeto para fazer isso, vamos coibir de tal forma, vamos colocar detector de metal, vamos colocar policial armado, policial aposentado, colocar câmera de segurança. E aí eu fico pensando, Luciano e ouvinte da CBN, que o debate, pelo menos para mim, não faz sentido nenhum tratar o problema com o remédio, porque o remédio nosso ele tem que ser muito anterior, né? A gente está num momento da educação do país, continua, na verdade, com um momento muito ruim. Um momento em que há uma crise generalizada da educação e uma crise generalizada em vários aspectos. Primeira crise é a crise do valor que a educação tem para transformar a vida das pessoas. O brasileiro, em linhas gerais, ou quase a totalidade do brasileiro, não acredita que a educação vai mudar alguma coisa na sua vida ou que aquilo vai fazer algum sentido na sua vida. Então a gente vai para a escola no ensino fundamental e no ensino médio obrigados, e quando conclui essas fases, acredita que se fizer uma faculdade vai demorar demais para ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar agora, ou fazer um curso técnico, ou me aprimorar numa profissão. Moral da história, nós temos uma cultura anti-saber, anti-conhecimento no país, né? Uma cultura em que o nerd ou o CDF ele é ridicularizado, em que quem estuda não vai para frente, quem não cola não passa de ano. Enfim, a gente tem uma cultura anti-estudo, né? O estudo para nós, a busca do conhecimento, é um sacrifício, não é um prazer. É muito em virtude do modelo educacional que nós temos e também da própria cultura enraizada no país de que lugar de criança é na escola, mas para ficar na escola, não para aprender alguma coisa ou para poder adquirir conhecimento. Então, o problema começa por aí. E aí vai estourar lá na segurança pública, que deveria ser algo totalmente distante da escola. Né? Nós deveríamos ter a escola como local de paz, de tranquilidade, de busca de conhecimento, de brincadeira também, por que não, de saber, enfim. O ambiente escolar deveria ser outro, não esse que a gente tem hoje, que é um ambiente em que o aluno acorda cedo, vai para a escola se arrastando, vai como se fosse por um sacrifício, né, e faz esse sacrifício da pior maneira possível, que não se dedica a isso, e aí ele vai para casa, e aí sim ele começa a se dedicar, e aí o dia dele começa, né? Então, o conhecimento no Brasil ainda ele é muito ridicularizado. E aí vem aquele discurso, no segundo momento, de que o professor recebe pouco, de que o professor é mal valorizado, porque a gente já tem essa cultura anterior que eu acabei de falar. Então, quem quer ser professor hoje no Brasil? Poucas pessoas querem ser professor, querem se arriscar, querem ganhar um dinheiro pequeno demais em vista do tempo que você passa investindo na sua carreira. Para você se tornar um professor de ensino superior, que tem uma remuneração um pouco melhor, você vai ficar pelo menos 10 anos seguidos estudando. E quem que paga suas contas nesses seus 10 anos? Né? Quem que está financiando você para você atingir essa formação de elite e ganhar menos do que um juiz federal? Né? E quando você vai lá para a base, que é a primeira infância e o ensino fundamental, que deveria ser o foco da educação brasileira, todo mundo quer fugir, porque ninguém quer ter o trabalho de cuidar dos filhos dos outros e educar os outros. Né? Ninguém quer ter esse trabalho porque se paga muito pouco para isso, se remunera muito mal. Né? Então, a gente investe na pesquisa na ponta no ensino superior, paga bem o professor no ensino superior, ou relativamente bem, ok, deve pagar, não tem problema nenhum, mas esquece lá do ensino fundamental, que é o básico, que é ali que você forma o cidadão, forma o caráter e transforma a sociedade. E aí a gente chega eu dei toda essa volta para que faz sentido, né, para a gente poder entender aquilo que aconteceu ontem em Blumenau. Chega no momento em que, ah, não, então se a escola está insegura, vamos colocar o detector de metal, vamos colocar policial, vamos fazer lei, vamos coibir isso. E o foco não é esse, não é para aí. Pelo menos eu acredito que não é esse. Não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Casos como esse de ontem podem ser tratados como isolados ou não. Não sou um especialista em segurança pública, não vai transformar o cerne do problema do país, que é exatamente mudar o estilo de educação do país e como a gente lida com o conhecimento no Brasil. Né? Falo isso porque eu sou professor, leciono desde 2011. Né? Então a gente tem que mudar o estilo de como as pessoas encaram a educação e veem o conhecimento. E aí depois que o político encarar isso e trocar a sua prioridade de buscar o like na rede social, buscar a popularidade digital e se preocupar com aquilo que realmente faz sentido, aí sim a gente pode tratar de educação por si só e por segurança, de segurança por si só, e saber que quanto mais você investe em educação e qualidade de vida, menos você vai gastar em segurança. É óbvio, né? A conta é muito simples de ser feita, né? Porque a segurança, como o próprio nome diz, é para dar tranquilidade para as pessoas. E você só tem tranquilidade quando você tem uma sociedade melhor. Aí o ouvinte vira e fala para mim: Thiago, o que você está falando nunca vai acontecer. Exatamente, porque a gente nunca começa por onde deve começar. É por isso que não vai acontecer. A gente sempre está preocupado com a próxima eleição e não com a próxima geração. Né? Então, eu vi políticos em gerais. Tá? Não estou citando aqui o caso da Câmara de Maringá em específico, não, porque tudo isso faz parte do jogo. Assembleias Legislativas, Câmara dos Deputados, eu sigo políticos das mais diversas vertentes ideológicas, e a maioria deles sempre preocupado com o dia depois de amanhã, ou seja, com vamos criar um grande sistema para coibir o problema, que isso não vai acontecer mais. Sendo que o problema está, a raiz do problema está exatamente em como a gente lida com a escola. E aí, Luciana, a gente traz para um assunto desse que é política, por si só, uma pauta muito ruim em relação à escola no país. Né? A gente deveria trazer notícias do tipo: temos os melhores pesquisadores em matemática, em língua portuguesa, em língua inglesa, em ciências do mundo, e a gente vai debater a violência. Teríamos, né, os melhores índices na escola ou as grandes inovações nas escolas do país, e a gente está debatendo a violência no cotidiano escolar, que é algo que está enraizado, né? Traficante na porta de escola, dentro da escola, ao redor da escola, levando a droga para dentro da escola, as crianças sem vontade nenhuma de ir para a escola, conforme eu comentei, o professor desmotivado, enfim. É uma crise sistêmica, né? O caso de Blumenau ontem é a ponta do iceberg de um problema muito maior, nacionalmente falando, e que a gente tem que passar a superar. Ainda que Maringá esteja numa condição boa, né? A gente sabe que a escola pública de Maringá, pelo menos a que está na competência do município em relação à infraestrutura, é quase igual a uma escola particular, né? É uma qualidade muito boa, tem uma estrutura muito bem feita, e isso já vem de anos já. Mas ainda precisa valorizar o professor, enfim, a gente tem que avançar muito. Mas, pelo menos, a gente está começando a tentar olhar um caminho certo, e a mudança, pelo menos a minha visão, começa por aí, Luciana.
Bom, Thiago, só para registrar, adorei sua fala, achei ela muito pertinente, muito completa, mas só para registrar aqui, enquanto você falava, o ex-vereador William Gentil me enviou aqui um texto de um projeto de lei, de uma lei que instala, né, que implanta a patrulha escolar aqui em Maringá, um texto de 2019 dele, do ex-vereador do Carmo.
Então você veja, as políticas públicas já estão acontecendo, né? Não é de hoje, né? Algo que já tem aí há 4 anos, pelo menos, da legislatura passada. E mais, a gente estava com aquele debate, você deve lembrar bem, Luciana, que eu me recordei agora, depois dessa fala aí do William Gentil, a gente teve um debate muito profundo na Câmara, se não me engano, em 2017, sobre câmeras dentro da sala de aula, lembra?
Lembro.
Teve uma discussão muito grandiosa sobre isso, né? Sobre câmeras dentro da sala de aula, aí tinha vereadores que defendiam a inserção de câmeras, porque tinha que fiscalizar a atuação do professor e dos filhos. Aí, ao mesmo tempo, alguns vereadores falavam que aí o pai ia ver como que era seu filho em sala de aula, né, para também defender o professor e proteger o professor, ver que o filho não é aquele anjinho que está lá em casa, né? Aí tinha outra bancada, outra ala, dizendo que a sala de aula era o templo sagrado do professor, ele deveria ter autonomia para atuar e trabalhar. Aí dentro disso a gente já teve escola sem partido, que também faria sentido nesse debate aí de câmeras dentro de sala de aula. Quer dizer, a gente vê que o problema não está na sala de aula, né? O problema é muito maior, né? O problema não é só colocar a câmera lá para vigiar o que está sendo feito. mas sim como está sendo feito e por que está sendo feito. Acredito que o problema da educação do país passa por aí. Agora, quebrar esses padrões de comportamento e cultura vai longe, viu? Vai longe para o Brasil aceitar de que, e até mesmo para o professor, tá? Eu tô fazendo aqui um meia-culpa também. Até o professor tem que saber que ele tem que mudar, né? Pelo menos assim, eu vejo que não há interesse hoje de uma criança de 7 anos que tem ali o celular na palma da mão e ir para a sala de aula ver o professor com um jaleco e um giz, né? Esse tipo de educação que a gente ainda tem na maioria das escolas do país, pelo menos para mim, acabou. A gente vem debatendo aqui, Luciano, essa semana, vários temas relacionados aos problemas de Maringá. E eu até falei lá em relação à própria cultura, né, de que a tendência global é que a gente reduza a carga horária de trabalho para você criar trabalhos que estimulem a economia criativa, como a cultura e o entretenimento, né, o turismo, enfim. Mas para que isso aconteça, a educação também tem que acompanhar, né? Ela não pode ficar estagnada, porque aí se o mundo pede uma coisa e a educação nacional faz outra, significa que a gente vai ficar patinando e não vai sair do mesmo lugar.
Verdade. Temos que refletir sobre isso. Tiago, muito obrigada, hein? Até amanhã.
Valeu, Luciana. Valeu, ouvinte da CBN. Uma boa quinta-feira e até amanhã.